Então, senhores deputados, gravando, antes de mais, boa tarde. O objetivo desta reunião, como, apesar da ordem de trabalho ser muito lata, é precisamente tendo em conta que entrou o projeto de lei, que será amanhã distribuído na primeira comissão para nomeação, em primeiro lugar, de um relator, e que já tem data marcada para plenário, que é dia 21 de março. Nós tendo aqui um calendário relativamente lato, temos ainda duas semanas, sensivelmente, até à data do plenário. No entanto, tendo em conta as vicissitudes pelo qual este Tribunal Arbitral tem passado e a necessidade de proceder à sua instalação, e para isso será avisado fazermos esta alteração depois da discussão na especialidade, naturalmente, às normas que foram consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. O objetivo desta reunião era precisamente ouvir as diversas bancadas no sentido de perceber como é que vamos conduzir os nossos trabalhos, nomeadamente em relação a eventuais sugestões de uma ou outra audição que entendam pertinente. Eu desde já queria avançar que, por força, e ainda agora antes da reunião estávamos a falar nisso, os serviços estão a preparar a nota técnica para o projeto de lei e já estão a ser pedidos, ou já, se não foram pedidos, vão ser pedidos amanhã, os parceiros obrigatórios, portanto, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, o dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que nesta matéria tem particular acuidade, e a Ordem dos Advogados. E, de facto, um parecer escrito destas entidades pode ajudar-nos bastante em fazermos sair daqui uma boa alteração à lei. Portanto, sabendo que temos estas quatro entidades cujo pedido de parecer já foi feito, perguntava aos senhores deputados se há alguma sugestão a acrescer, ou se pura e simplesmente, após a vinda desses pareceres, nos bastará depois em sede de grupo de trabalho, analisando quer a proposta da maioria, quer os pareceres, quer eventuais propostas das outras bancadas, fazemos a discussão entre nós. Portanto, era só esta a questão que vos deixava. Muito obrigado. Sr. Deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Nós compreendemos que este diploma possa ser, por nós todos, trabalhado de forma mais célere do que qualquer outro, procurando criar condições para que já na próxima época desportiva possa este Tribunal Arbitral estar em funcionamento. Tenho, sinceramente, pessoalmente, algumas dúvidas que consigamos isso a tempo, mas de qualquer forma devemos fazer os possíveis para que isso possa acontecer. Nessa medida, creio que os pedidos de pareceres que o Sr. Presidente já indicou são úteis para o trabalho de especialidade, embora provavelmente, se revisitarmos as opiniões já transmitidas por essas mesmas organizações quando dos textos dos dois diplomas que estiveram aqui em discussão, provavelmente teremos já lá, pelo menos, afloradas estas questões. De qualquer forma, pedidas em concreto quanto a este objetivo, julgo que nós ganharemos com isso. Creio que para além das organizações que têm a ver com a estrutura judiciária que o Sr. Presidente referiu e de quem, a quem já foram pedidos pareceres, merecerá a pena, por razões de política desportiva, por razões de êxito que eu creio que todos nós pretendemos que possa vir a ter o Tribunal Arbitral, que nós, no tempo da discussão da especialidade, possamos chamar cá, não pedir parecer, mas chamar cá para ouvir algumas organizações desportivas de topo, ou seja, aquelas que são as mais interessadas na existência de um Tribunal Arbitral organizado e a funcionar. Eu não tenho nenhuma lista para apresentar hoje, mas acho sempre que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol é a mais séria e interessada que haja um tribunal arbitral a funcionar, porque é que dará a esse tribunal não só prestígio e visibilidade pública, mais trabalho para fazer, mas algumas outras federações de boa dimensão, o Comitê Olímpico, a Confederação do Desporto, eu creio que nós não deveremos ou não deveremos perder a oportunidade de sempre comprometer, eu digo este comprometer entre aspas, comprometer o movimento desportivo nas soluções legislativas do Parlamento quanto ao Tribunal Arbitral, porque quanto mais o movimento desportivo se sentir parte neste processo de construção do Tribunal Arbitral, mais ou melhor ele será recebido pelas organizações quando se tratar de o pôr em funcionamento. De maneira que eu creio que andou bem o Presidente quando pediu e os serviços já estes parceiros às organizações que referiu, e nós devemos, depois da discussão de generalidade, imediatamente reunir para agendar algumas audições de uma meia dúzia, não mais, de organizações desportivas de topo para ouvirmos o que pensam e sobretudo, digo eu, procurarmos ganhá-las para este processo do Tribunal Arbitral, porque aqui em Portugal acontecerá o mesmo que aconteceu em Lausanne com o Tribunal Arbitral Internacional. Enquanto as grandes organizações não estiveram e não aderiram de sua vontade a esse Tribunal Arbitral, ninguém sabia que havia em Lausanne um Tribunal Arbitral. Quando aderiram e passaram a fazê-lo, a chamá-lo seu, esse Tribunal Arbitral passou a ter expressão. E, portanto, nós devemos olhar para essas experiências e querer que, procurar criar condições para que aconteça em Portugal isso, ou seja, que o Tribunal Arbitral não seja apenas uma vontade de um governo este, já era do governo anterior e do atual Parlamento, e não também uma vontade do meu próprio movimento desportivo. Muito obrigado.
Deputado Artur Rego, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na linha do que disse o Sr. Presidente e também da intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias, eu penso que há determinadas entidades que mais importante do que serem ouvidas aqui é o seu contributo escrito, porque seriam intervenções muito técnicas e, portanto, o contributo escrito será um contributo também muito técnico, são documentos que se espera venham a ter uma boa densidade e, portanto, torna-se muito mais útil para um trabalho em profundidade deste grupo ter o documento escrito para poder cabalmente estudá-lo, aprofundá-lo, as soluções e as recomendações neles propostas, do que uma audição no âmbito do grupo de trabalho, que pela sua forma oral e verbal será certamente menos densa, menos profunda e da qual se perderá parte do contributo. Portanto, nós também defendemos que instituições como os Tribunais Superiores ou a Procuradoria devem dar um contributo escrito. Entendemos também na linha do raciocínio expendido pelo Sr. Deputado Laurentino Dias, que sim, que é importante ouvir determinadas entidades ligadas ao mundo desportivo, porque no fundo o TAD está-se a fazer para elas, e temos que procurar ao máximo conquistá-las para este processo, dialogar com elas, saber quais são as suas posições, porque serão elas, pela adesão que derem ou não ao TAD, que irão fazer com que esta iniciativa que queremos boa tenha maior ou menor sucesso. E aí alargaria um bocadinho e diria que devíamos procurar ouvir duas ou três ligas profissionais e também uma ou duas ou três associações, vulgo, clubes de topo, porque eles também vão ser interlocutores e utilizadores do TAD em última rácio. E também precisamos saber qual é a sensibilidade não só das federações e das associações, como dos dois ou três filiados topo que têm prática desportiva profissional em Portugal, e chamava a atenção, nós falamos muito no futebol, mas chamava a atenção que um dos grandes utilizadores do TAD a nível internacional é também o atletismo. E portanto, era importante ouvir também as entidades ligadas ao atletismo, áreas profissionais. Portanto, e penso que com umas audições, com uma grelha bem programada, que não se empastele muito, conseguimos numa tarde, num dia, fazer essas audições e recolher os contributos necessários.
Deputado Paulo Cavaleiro, PSD.
Muito obrigado. Peço desculpa, não vi toda a intervenção do Sr. Presidente, mas nós também vamos ter uma oportunidade de debate em plenário, que é sempre importante também para aprofundarmos alguma das questões que nos possam preocupar. Agora, eu acho que podemos ouvir o máximo de entidades, aquilo que entendemos que seja mesmo relevante, daquelas que se calhar, isto é sempre difícil ter um critério nessas coisas, mas todos nós, mais ou menos, entendemos quais é que são aquelas que poderão mais usar esta estrutura e, portanto, acho que podemos, trocando um conjunto de sugestões, facilmente chegaremos a uma lista daquilo que nós entendemos que é mais relevante ouvir a opinião. Sendo certo que eu acho, nesta fase, que nós já estamos a falar de uma proposta que já é uma alteração à proposta, os documentos provavelmente prescritos serão até mais úteis que as audições, mas aí deixo também da nossa parte, é como aqui o grupo entender aqui na forma mais coerente deste processo. Acho que também devemos é preocupar-nos com alguma celeridade no processo, para que neste momento o Tribunal está em banho-maria, podemos dizer assim, e portanto era criar, porque nós todos também já todos percebemos que o que vai acontecer com este órgão é, com o tempo e com a sua ganho de credibilidade que possa existir, que assim nós esperamos todos, o colastro que possa conquistar, é que o Tribunal vai ganhar mais peso, mais capacidade, mais, e depois até pode vir a ganhar alterações que sejam fundamentais em termos até de, no futuro, em termos de alterações legislativas que lhe possam dar até mais alguma força que se calhar agora não conseguimos, se calhar, da forma como pretendíamos no início. Mas acho que estamos todos de acordo, quer dizer, os partidos que estão aqui neste momento à mesa são quem produziram propostas sobre esta matéria. E, portanto, eu acho que o importante agora é também, tentando de uma forma mais consensual, porque também, como dizia o deputado Laurentino e o deputado Eduardo Rego, se alguma parte relevante do movimento associativo não estiver, entre aspas, usando aqui uma expressão popular, para aqui virada, isto não tem nenhuma hipótese de sucesso. E, portanto, também é dar agora a oportunidade para que possam ainda proceder a... Também não podem dizer que não foram ouvidos ou que a gente não colheu ainda a sua opinião. Mas queria também dar aqui uma nota da importância também de o mais... Quanto, eu acho que agora mais importante também do que várias questões, pequenas alterações que se possam ainda existir, é, quanto mais para isto estiver a funcionar, melhor e mais rápido será a capacidade para esta estrutura poder vir a ganhar a credibilidade que nós todos entendemos. E a verdade é que vêm grandes competições, o Mundial de Futebol, os Jogos Olímpicos, quer dizer, é quando isto começa, em termos de objetivos desportivos, a ter uma relevância maior, muitas das vezes, é nestes momentos que se fazem, que tomam algumas decisões que depois criam problemas, porque uns querem estar no Mundial e não querem ir para acolá, e depois há aqui vários detalhes que eu acho que era importante nós conseguirmos implementar, que eu penso que é a vontade da grande maioria do Parlamento que está aqui representada neste momento, é que este órgão possa vir a ser aquilo que todos queremos, que seja uma referência na decisão desportiva e na celeridade que queremos para este tipo de decisões, que se não forem rápidas, muitas delas deixam de ter validade em tempo útil, e nós todos conhecemos problemas recentes de decisões que vão criar problemas em várias modalidades no futuro próximo. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, só então, sintetizando, eu penso que há aqui um grande consenso no sentido de fazer aqui algumas audições. Pronto, temos os quatro pedidos de parecer seguir ao seu rumo. Eu permito-me só precisar daquilo que aqui chegámos. Federação Portuguesa de Futebol, Comitê Olímpico, falou na Confederação do Desporto de Portugal, eu juntaria também o Conselho Nacional de Desporto, até porque nomeia representantes para o Conselho de Arbitragem. Percebi a Liga de Futebol e depois umas federações.
Presidente, nós podíamos, se calhar, nos próximos dias, mandar-lhe uma lista de coisas.
Eu, por acaso, queria ir
bem,
só um
podemos fazer esse exercício agora.
Eu queria ir só um bocado mais além.
Quer esse exercício agora?
Muito rápido, só por uma razão. Só para vos colocar, toda a gente falou, e o deputado Paulo Cavaleiro, a última intervenção, sublinhou isso várias vezes, da celeridade. Não, a questão não é só a questão...
Muito bem, Sr. Presidente, deixa-me dizer.
Não, é que a questão não é só essa. Eu só vos queria alertar para o nosso calendário. Sim, eu até sugeria, eu sei
estamos
que foge um bocado aos,
então,
aos cánones, sugeria que começássemos dois oito dias. Porquê? É que nós, no dia 24 e 25, portanto, que é a próxima, 2 a 15 dias, melhor dizendo, previsivelmente serão jornadas parlamentares do PSD. 15, no final do mês, ainda não está fechado, mas é previsível que venham a acontecer. E no dia 31, essas já estão marcadas, as do Bloco de Esquerda. O que significa que em termos de terça-feira, que me parece ser o dia melhor para nós e para vocês que têm a 8ª Comissão já é mais complicado, eu sugeria que, se fosse possível, na próxima terça-feira já fazermos aqui 4 audições. Assim.
4?
Posso? Sim, sim, com certeza.
Sr. Presidente, eu estou aqui para colaborar e para ajudar a que isto se faça rápido. Estou a antever, pela minha parte, a ter alguma reserva, mas pela parte dos partidos que aqui não estão, compreender que ficarão espantados de fazermos audições ainda sem sequer ter ido a plenário em termos de generalidade, não é? De maneira que eu achava que... Nós podemos andar depressa, mas às vezes a pressa faz com que a gente tropece. Talvez, não me importe nada de indicar já as entidades que eu acho que devem cá vir, e fica assunto arrumado pela minha parte. E que o Sr. Presidente possa, a partir daqui, com base no dia 21, que é o dia que vai a plenária, a partir daí, desse dia 21, fazer logo os agendamentos que entender. Devo dizer, as 5 maiores federações esportivas... As 5 maiores federações, o futebol, o atletismo, o basquetebol, o voleibol e o handball. As 5 maiores federações. Futebol, atletismo, basquete, vôlei e handball. O ciclismo também, já agora, peço desculpa. O ciclismo, por causa das as áreas do doping no ciclismo, são muito importantes. São, infelizmente, mas são. E o ciclismo, é. Depois... O Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, a Confederação do Desporto, o Conselho Nacional de Desporto, com certeza, o Sindicato dos Jogadores de Futebol, porque não há outro representante dos jogadores. E também o dos treinadores, porque também são os tipos que.
E dos árbitros.
Há uma Confederação Geral de Árbitros e há uma Confederação Geral de Treinadores, que englobam os árbitros todos, os treinadores todos do movimento esportivo. E, portanto, numa tardinha a gente... Não, isso é só a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Há uma Confederação Nacional de Treinadores, que engloba os treinadores de todas as áreas. E há uma CAJAP, Comissão, que eu não sei como é que isso se chama, mas de árbitros portuguesa, Confederação de Árbitros...
Não.
É a Confederação de Árbitros e Juízes de Portugal, é que chama-se CAJAP, se não me engano, que engloba os árbitros de todas as modalidades, portanto, aí merece a pena, porque no fundo são as entidades que lá vão. Os clubes estão representados nas federações e nas ligas e tal, 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 os árbitros estão aí, os treinadores estão aí e os jogadores. Não há outra entidade que eu conheça que representa jogadores... Presidente, não há outra entidade que eu conheça que represente atletas que não seja o Sindicato de Jogadores. Há a Comissão de Atletas Olímpicos, mas também estamos a ir um bocado longe demais. Não, não merece a pena. Não merece a pena chamar cá essa rapaziada.
Então, o Comissão Olímpico?
Não merece a pena perder tempo. Então, muito. As minhas propostas são essas, não é? Pronto. Isso pode ser alguns. A gravação não ficará. Não ficará. Alarmada com a minha expressão. Alguns podem vir à molhada.
Não, as federações podiam vir todas juntas. Podíamos trazer também. E sentam-se todos de um lado, nós sentamos do outro. E podemos eventualmente trazer os profissionais também todos juntos. Liga, treina, jogadores, árbitros e treinadores.
Não,
não, não. Aí vinham sozinhos. Jogadores, árbitros, no fundo que são os artistas, entre aspas. Alguns são muito.
Os árbitros.
E treinadores. As federações...
Representam entidades individuais.
Exatamente. As federações são cinco. Cinco, seis, porque juntámos o ciclismo.
Pronto, podem vir juntos. As ligas é verdadeiramente uma. Eu não sei se há outras. Se há, estão em vias de extinção.
Não, havia a de basquete que não... Que já não há. Portanto, é só futebol. É só futebol. E começamos quando? Há a sugestão dos três grandes? Se trazemos um, temos de trazer todos. Mas eu acho complicado, porque vamos ter que ouvir depois os pequenos a dizer que não vêm cá.
Ou nenhuns. Uma sugestão muito simples, ao mesmo tempo em que eles sejam convocados para uma data, dizer-lhes no mesmo correio que se o entenderem e se acharem conveniente, pela nossa parte, solicitávamos que fossem portadores de uma posição escrita. Pronto. Para ver se eles trazem um documento sobre isso. Sr. Presidente, pela minha parte, o senhor pode marcar nas horas em que entender. Eu cá me entendo com o meu grupo parlamentar quanto à minha disponibilidade para estar presente. Estarei presente sempre que for preciso. Portanto, eu não tenho problema. Eu tenho passe.
Free pass.
Livre trânsito do meu grupo parlamentar.
Free pass,
poder...
free pass.
Tá.
Sr. Presidente, Eu permita-me que jurisse que é o seguinte, eu acho que olhávamos para a agenda e facilmente se consegue distinguir a que horas acaba mais ou menos. Se não tiver declarações políticas, o dia 26 tem declarações políticas, no dia a seguir é fácil, no fim do plenário, pá, fazemos aí logo, sim. E depois outras no outro dia semelhante, ou numa terça-tarde, que eu acho porque, pá, desde que a agenda não tem declarações políticas, facilmente nós percebemos a que horas é que acaba.
Aqui
e portanto acho que é a melhor solução.
Não, dia 26 é
um mau dia, porque se houver jornadas, tudo bem, mas se houver jornadas é uma desgraça, porque é o dia das comissões todas e pá, é um mau dia. E é o dia da nossa inauguração da nossa exposição. Dia 26 também. Que será de canoagem e desporto e autarquias. Canoí.
dia 27, no final do plenário?
Sim, acho que é ver uma agenda, é ver a agenda e há de acabar às 5h30, 6 horas e a gente ali até às 8 houve muita gente.
E depois podemos marcar no dia 31 de março.
Não é, não dá, não dá. Jornadas de bloco, não dá. Depois voltava ao mesmo modelo.
Eu estava a pensar que o bloco é 29 e 30,
não é? E eu sugeri que voltássemos ao mesmo modelo, que é a quinta-feira a seguir fazemos o resto.
Quarta,
depende das declarações.
Se houver declarações políticas, se não houver declarações políticas.
Se não houver declarações, o tempo é fácil. É fácil de calcular. Se houver declarações, é que o tempo varia muito, quase. Pode variar entre meia hora a uma hora, é muito chato. É muito chato.
Mas na próxima.